Tá na hora de ouvir. Tava imaginando.
Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Flavi.
Eu sou a Thay.
Eu sou o Pan.
E eu sou a Gabi.
E eu sou o Paul.
Temos convidado.
Convidados! Primeiro episódio, Paranabá.
A gente tem algumas questões aqui desse episódio de Guilty Pleasure, mas estamos em mais uma com novas vergonhas alheias.
O que é Guilty Pleasure, tia Flavi?
Então, Paulzinho.
Chama de Juninho.
A gente vai colocar aqui uma tradição literal, que é um prazer culposo. É aquela coisa que você gosta de fazer, mas nem sempre compartilha. Nas outras edições, a gente viu coisas constrangedoras como jogar LOL, assistir South Park e gostar, e filmes do Steven Seagal. Mas agora estamos numa nova vibe aqui e saberemos o que vamos ter de prazeres culposos do nosso participante. E é isso. Mas antes, vamos pro nosso bloco de jabá?
Jabazinho.
Então vou falar aqui sobre o sindicato
do RPG, que é um grupo
de RPG brasileiro, nacional. E nós estamos aí em múltiplas plataformas.
No Spotify, no Deezer, no YouTube, em outros lugares que eu acho.
E nós temos RPG desde D&D até Narutinho e
Avatar e o nosso sistema próprio.
12 Reinos, que está sendo desenvolvido e está sendo, eu não sei se já terá sido completamente lançado, mas nesse momento em que gravamos, está sendo lançado em formato de áudio e é uma comunidade de RPG
muito aberta, incrível, maravilhosa, com as pessoas que estão aqui nesse podcast também. E
é isso.
Sincronizados. Eu...
Não, foi sensacional, por favor, editor. Palmas. Uhul.
Podemos ver aqui que foi um dos melhores jabás já tidos nesse programa. Com aqui, ó, uma parada assim, mente se conectando. E Pan, onde eu encontro você?
Vou falar a minha rede social de trabalho primeiro, @pambe.ilustra. E eu faço ilustrações. E lá tem um post pra você mais ou menos uma noção de quanto eu cobro pra fazer essas ilustrações. Ou então, se você quiser alguma coisa diferente também, você pode chamar na DM, que a gente conversa e sai um precinho legal aí pra você. E ilustrações maravilhosas em estilo mangá, ou uma mistura de mangá com realismo também, que é um traço pessoal. E é isso aí.
Você pode nos encontrar nas redes sociais principais como @tavaimaginando. E a gente tá lançando agora, em parceria com a Luba PSD, algumas estampas de games lá na
Forja Online! Onde você encontra várias peças de coleções diversas de vários criadores de conteúdo, como o sindicato, e as suas estampas lindas. Feitas por uma ilustradora incrível, narcisista também. E tem
chamada Thay.
De game da Loba PSD, sem falar que agora tem posters. Então, decore a sua parede com ilustrações lindas de vários outros artistas.
E o poster tá com um preço maravilhoso e vai ficar até melhor se você usar os nossos cupons de desconto, que é o TVM5. Você coloca lá, você consegue um descontinho. E os posters estão muito legais, sério, vale muito a pena. E é isso, gente. Agora vamos pras vergonhas alheias. Bora pro episódio.
Gabi, você se. Eu tenho uma... Não, eu não sei se eu... Quem eu sou mais curiosa pra saber se é o Paul ou a Gabi. Mas o Paul fala muito menos que a Gabi. A Gabi ainda solta algumas coisas sobre ela. Agora o Paul...
Gente, se vocês não conhecem esse casal aí do sindicato do RPG, eles são muito misteriosos, sabe?
Eles têm essa vibe...
Eles têm essa vibe distante que você quer saber um pouco mais sobre eles, mas eles não te liberam esse tipo de informação.
É porque a nossa vida pessoal, a gente não gosta de misturar com a nossa vida pública, entendeu? A gente prefere manter intimidade pra conseguir. É difícil hoje em dia pra gente, mas a gente gosta de sair na rua, ir no restaurante. E é complicado, mas ainda bem, a gente consegue manter essa distância, né?
Adorei essa seriedade toda. É isso, entendeu?
A Gabi achando. Porque você é famosa, você trabalha na Globo.
Gabriela, comentarista oficial do Big Brother Brasil. Mas continuamos aqui, a gente tem muitas curiosidades sobre esse casal. Então esse episódio, ele é especial pra gente também, por ter a oportunidade de saber mais coisas vergonhosas sobre eles. Então, quem quer começar?
Eu queria só começar, não sei se vai ficar na edição, mas queria agradecer vocês pelo convite. e pela oportunidade. É uma honra estar aqui mais uma vez e fiquei muito feliz, muito grato. Obrigado mesmo.
Ai, muito neném. Fofo. Mas sim, é, tem que ficar.
Ah. Cuidado, tá, gente? Ele fez isso pra pegar leve.
Como? O quê?
Tá bom? Tá bom? Cuidado.
Eu vou começar, vou começar. Vou mandar um aqui. Acho que é o meu maior guilty pleasure, é McDonald's.
Mas por que é culposo pra você? Por que você se sente culpado de McDonald's?
Porque assim, eu já trabalhei no McDonald's, certo? Eu trabalhei no McDonald's e eu trabalhei em todas as funções, conheci o McDonald's por dentro e tal. E o que acontece no McDonald's? Dependendo do período que você trabalha, de 6 a 8 horas, você pode ganhar um combo júnior ou um combo médio, que é aquela oferta normal, pra almoçar, né? Eles te dão um almoço. Aquela lenda urbana lá de que tem arroz e feijão, caramba, no McDonald's, eu nunca vi. Eu acho que alguns restaurantes têm, alguns McDonald's grandes, mas onde eu trabalhava não tinha. Você ganhava a opção de lanche mesmo. Então, por alguns meses, eu comi McDonald's todos os dias. E eu cheirava McDonald's, entendeu?
Nossa.
Eu tinha cheiro de McDonald's. E eu preparava os lanches, eu trabalhava no caixa, eu tinha, assim, eu vivia McDonald's. E aí eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia comer McDonald's. Mas eu não consigo. Não, simplesmente não consigo. Uma vez na semana, a gente come McDonald's. Uma
o
vez.
Seu fígado tá bem. Cara. Mas será que eles não viciaram você? Eles criaram esse hábito que fica inativo aí. Você, tipo, quando pensa, você fala, eu tenho que continuar. Eu preciso continuar.
É tipo uma síndrome de Estocolmo, assim, um relacionamento abusivo.
O McDonald's me sequestrou e eu sou viciada nisso.
Eu não só apenas até hoje como McDonald's, mas eu faço propaganda de McDonald's. Eu não sei se vocês já assistiram Community. Community tem um episódio em que é uma faculdade, né, comunitária, e aí tem uma cafeteria na faculdade, tipo, o refeitório, e aí eles botam um Subway lá. E aí aparece um personagem que ele é um novo tipo de marketing, é uma nova forma de marketing, que ele é o Subway, entendeu? O nome dele é Subway. É o tipo de marketing que é um marketing agressivo, assim, que eles transformam, eles tiram a identidade de uma pessoa e ela passa a ser a marca. Então o nome do cara é Subway e ele só fala de Subway. Ele só fala do sanduíche do Subway. Eu sou tipo assim com o McDonald's.
Caramba, é tipo uma nova religião. Eles têm tipo um, sei lá, alguém que é uma testemunha de McDonald's. Que vai chegar...
E bate nas portas das pessoas oferecendo a palavra do McDonald's.
Olha, depois do local onde vocês moram, eu acho que é a segunda propaganda maior, então, que você deve fazer, porque vocês dois fazem muita propaganda de São Carlos. Vocês fazem muita propaganda.
Eu acho que é o outro que faz dos dois é fazer propaganda das coisas.
Sim, eu percebo, pode assim, ser levemente, porque vocês fazem propaganda de tudo que gostam. Tipo, a Gabi comprou um óculos e eu tava vendo ela fazer propaganda pro local nos stories. Eu falei, caramba, ela é blogueirinha natural, ela nasceu pra ser blogueirinha. Marcas, por favor.
É um pouco guilty, porque a gente...
Vocês não estão sendo pagos? Essa é a parte culposa.
Vocês são famosos por fazer isso de graça.
É guilty.
Que cúmulo.
É verdade, é verdade.
Não, gente, mas pensa aí. O Casimiro, ele faz propaganda de graça para as empresas e tá crescendo. Então, eu acho que eu tô indo no caminho certo, entendeu?
É verdade.
Seguindo os passos.
É. Eu falei do Casimiro, o Paul fez uma cara de tipo, onde ela vai chegar com isso?
É, nossa...
Eu sou zero consumidora de Casimiro. Eu já vi algumas pessoas assistindo ele, nem ele em si. Então.
React.
Esse é outro guilty pleasure meu. Não pelo conteúdo, pelo entretenimento, pela pessoa, né? O conteúdo dele é excelente. É pela forma com a qual eu consumo. A gente tá completamente viciado em Casimiro. A gente não assiste nada. A gente não assiste nada se o Casimiro não tiver assistido. A gente só assiste o Casimiro assistindo as coisas, entendeu? É uma terceira pessoa que vive aqui em casa. Eu ouço a voz do Casimiro e, tipo, é uma pessoa que tá aqui, entendeu? A voz dele tá o dia inteiro tocando em algum lugar da casa.
Ele é namorado de vocês.
Ele é.
Quanto tempo vocês estão namorando? Assim, como é que tá a relação?
O Casimiro.
O Casimiro na relação.
É recente, Flavi, é recente. Foi um amor à primeira vista, assim, vou ser bem sincero. Na verdade, eu já tinha ouvido falar através de outras pessoas e eu ficava assim, mas sei lá, não sei se é o meu perfil, entendeu? Não sei se faz meu tipo, mas a hora que eu vi, eu falei, não, é isso aí mesmo.
Cara, eu penso isso sobre ele. Quando eu ouço falar, assim, ou quando eu vejo, porque tem produtores de conteúdo que gostam muito do Casimiro e acabam falando dele, assim, soltando aquela propaganda. E eu fico assim, cara, não sei, ele não parece que faz meu tipo, sabe? É. O Gaveta, por exemplo, fez um... comentou sobre o Casimiro, acho que comentou sobre coisas que ele faz. E eu fiquei assim, será que eu devo dar uma chance pra esse cara? Sei lá.
Deve.
Meu tipo.
Deve.
Ele é ótimo.
Ele é incrível. Deve.
Testemunhas aqui.
O Casimiro, ele faz uma coisa que é um dos meus guilty pleasures. E aí, quando eu vi que ele fazia isso, eu falei, bom, eu consigo juntar dois guilty pleasures, dois prazeres da minha vida em um só. Que é assistir vídeos de pessoas fazendo café. E ele faz isso. Ele faz isso com outras comidas, com comida coreana, principalmente. Ele fica reagindo a muita comida coreana. E eu faço isso também. Eu faço isso toda hora. Eu não sei o que assistir, eu vou lá e coloco vídeo de comida coreana e tô assistindo vídeo de comida coreana. Então, ele tem essa capacidade, sabe? Ele junta todos os prazeres possíveis em uma coisa só.
Mas não é culposo por causa do conteúdo, é culposo por causa da forma obsessiva que a gente consome, entendeu?
Exato, exato. Não, exatamente. Eu paro pra almoçar, eu assisto uns três vídeos do Casimiro se deixar. E é um atrás do outro, assim, e eu volto. Quando eu paro de novo, eu tô vendo alguma coisa do Casimiro. Eu abro o TikTok, eu vou direto pro Casimiro.
Meu Deus.
Virou um vício, igual eu com o Lin-Manuel Miranda. É assim, essa obsessão que é culposa. Não o conteúdo. O conteúdo é incrível.
Tipo assim, chega no nível de tipo. É culposo porque eu sinto que é parte da minha personalidade hoje, entendeu? Se você me perguntasse numa entrevista de emprego, quem é você? Eu ia responder, eu sou fã do Casimiro.
Faz parte de quem eu sou.
Isso, faz parte de quem eu sou, é parte do meu.
Isso
é
McDonald's.
Ser. Isso é McDonald's.
Não, se você outras consegue coisas. Colocar junto ainda. Se você pegar, perguntar, pô, você quer um McDonald's? Ele vai falar, amasso.
Amasso.
E aí ele junta tudo, porque não, a massa.
Eu pirei num vídeo do Casimiro reagindo ao Corbucci, que é um cara que come. Ele come pra caramba, ele tem um canal no YouTube que é maravilhoso de assistir. Ele come muito, 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 muito. E ele, tipo, faz competição de comida e tal. Professional eater, né? E é um vídeo do Casimiro reagindo ao Corbucci, comendo, tipo, quase todos os lanches do McDonald's. E é incrível, assim.
Nossa, isso foi uma fusão de gostos, né? Foi.
Não, e às vezes acontece de aparecer uma fusão, assim, o Casimiro reagindo a uma parada que você gosta que você não imaginava. A gente reassistiu o Casimiro, a gente assistiu o Pesadelo na Cozinha pra poder ver o Casimiro reagindo ao Pesadelo na Cozinha.
Uou, eu tô um pouco chocada com esse Guilty Pleasure, eu tô honestamente chocada. Eu imagino, sei lá, vocês estão em casa tranquilamente com vocês três, né? E alguém chega e você se esconde o Casimiro. Sabe, tipo, aquela vergonha de estar com o Casimiro ali dentro.
É. A gente com a cara de culpado, a gente largado no sofá com, tipo, a cara amassada de sorvete, assim, o sorvete e salgadinho jogado no sofá e a gente, tipo, já há 5 horas assistindo o Casimiro. É isso, a nossa vida.
Eu tenho um leve preconceito contra reaction e eu acho que o canal dele é bem isso, né?
É, 100% reaction. Eu também 100%. Tinha, Flavio, eu também tinha preconceito. Eu achava péssimo. É o voyeurismo da vida, né? Tipo, você assiste os outros vivendo. Mas o Casimiro, ele é carisma puro, assim, puro, puro. É isso, a gente encerra um dia de trabalho, vai pro sofá e fica assistindo o Casimiro até dormir. Essa é a nossa vida, esse é o nosso clube.
Uou. Eu não sei quantas vezes eu vou soltar o wow depois. É porque esse foi muito específico. É tipo, é muito, muito específico. Não é tipo, cara, eu curto reaction, sabe? Tipo, eu vejo reaction de tudo. Não, eu curto o Casimiro reagindo a tudo.
Isso, é o Casimiro. Eu não assisto nenhum outro tipo de reaction. É só o Casimiro.
É porque eu fico pensando, eu poderia assistir sozinho então, sabe? Tipo, se tem alguém reagindo, eu posso só ir lá e assistir, entende? E a pessoa, ela sempre, ela pausa pra dar os seus comentários, que por vezes pode não ser tão engraçado ou relevante.
Aí que tá, Flavio. Aí que tá. É isso que é o ponto. Eu poderia também assistir sozinho, mas não é tão bom quanto assistir com o Casimiro, entendeu? É nesse nível.
O Paul, até o fim desse episódio, vai pedir o Casimiro em casamento.
E você vai ser madrinha, Gabi, relaxa. É.
Mas eu vou lançar um desafio aqui. Eu quero ver se até vocês gravarem o próximo programa, episódio de Guilty Pleasure, a Flavi também não vai estar obcecada pelo Casimiro. Por quê? Sabe por quê? Há precedentes.
Caralho, não sou braba.
Há precedentes. Porque a gente tava ouvindo, assim, por acaso, hoje, um podcast que se chama Tava Imaginando. E era um episódio sobre Guilty Pleasures. Nossa, e aí uma das co-hosts desse podcast Flaviane Vieira, né?
É isso aí.
É esse o nome dela.
Caralho, falou o nome.
Ela falava assim: ah, eu gosto de reality show, o único que eu não gosto é Big Brother.
Nossa! Caralho, olha. Ele veio pra jogar cara!
Eu vim pra jogar. Aqui não é jogo de relações. Uhum.
Caralho, ele foi eu vim pra jogar na cara.
Caramba.
Eu nem lembro o que eu falei.
Mas eu não vi a graça mesmo, viu? Eu não entendi o sentido de você ver um The Sims.
Não, agora você sim.
Tá bom, eu vou lançar uma nota aqui. E eu gostaria de me arrepender pelo que eu disse, eu mudei. E hoje em dia eu comento sobre Big Brother e até uma das coisas que eu joguei aqui como Guilty Pleasure é opinar sobre o caráter dos integrantes do Big Brother. Que eu sinto uma vontade enorme de opinar sobre a forma de... Isso! A forma de escolha deles. Tipo, eu penso, cara, isso não é sensato. E eu tento me colocar no local deles e como eu não faria algumas dessas coisas, e eu já me coloquei lá em cima como nível de pessoa Jesus Cristo, né? Durante o julgamento. Aí eu fico, tipo, nossa! Não faça isso, ela devia falar. E eu esqueço que eles não estão vendo em terceira pessoa. Eu esqueço que eles não estão assistindo o Big Brother pra viver o Big Brother. Tá, eu sinto muito, eu não quero ser sensata nesse episódio também. Mas é um puta guilty pleasure. Eu e a Tainá, a gente desce pra almoçar, assim, desce as escadas tranquilamente. O assunto aqui em cima é outro. A gente desceu pra cozinhar, a gente começa a conversar sobre a vida dos brothers. E o que, que eles estão fazendo de errado pra ser tão flopados, sabe?
É ótimo esse Big Brother, que a gente vira, nós viramos deuses quando a gente assiste Big Brother, né? Nós viramos deuses e a gente...
Cara.
Isso, exatamente. E o poder de julgar nas nossas mãos.
Não devia ser bom.
Não, a Globo pensou nisso, obviamente, pra nos manipular, e olha aí, conseguiu, parabéns, Globo. A gente não pode falar isso perto da funcionária da Globo, né? Da Gabi.
Quando a gente falou que... disse que tinha guilty pleasure de reality shows. Era justamente por causa desse motivo. É poder julgar. É que a gente
só que
assistiu...
julgar pessoas, tipo, pela pessoa que ela é, eu me sinto mais babaca.
Não, pera aí. Agora a gente tá chegando em algum lugar. Então, guilty pleasure não é reality show. Guilty pleasure é julgar pessoas.
Não, que isso, pô. Não chama assim, não.
Não, pera aí. Eu quero saber agora. Você julga pessoas. Eu quero saber na intimidade do casal. Vocês dizem que disseram aí que quando a gente desce pra cozinha. Quando a gente desce pra cozinha. Eu tô virando o jogo, plot twist do episódio. Vocês que serão expostos. Quando vocês descem pra cozinha, vocês estão falando sobre Big Brother, julgando as pessoas dentro daquela casa. E quando vocês não estão na cozinha, vocês estão julgando as pessoas da vida real de vocês?
Próximo bloco.
Fã, você, meu amigo, que muitas das vezes se omitiu nesse episódio dizendo coisas como eu não tenho guilty pleasure. O que, que você trouxe pra gente hoje?
Não, você tá em dívida. Você tem 3 episódios de dívida. Você tá ligado,
tá,
né?
A sua conta tá gigante aqui.
Você falou, você tem 2 anos pra pensar em guilty pleasure.
Serve qualquer coisa.
Ué, tipo que eu assisto filme de coreano. Filme, não, vídeo no YouTube de coreanos. Escolhendo coisas que eles gostam. Tipo, tem um grupinho de amigos. Vai escolher. Tem 4 opções de garotas e vão fazendo perguntas e vão escolher qual a garota que eles gostam. Tipo, um negócio assim.
Caraca, eu nem sabia que tinha essa categoria de vídeo no YouTube.
Uma categoria?
Eu não sabia que existiam vídeos replicados.
Não é uma categoria. Eu, tipo, tem um programa. Tem um programa na Coreia que eles fazem isso. Tipo, e não. Como pra escolher tipo de pessoas que as pessoas gostam, tá? Ou tipo de coisas, tipo, vários, tipo de idol, tipo de não sei o que. Aí eu vou assistir esses bagulho doido aí. Escolher sua namorada, escolher a namorada da sua mãe, da sua irmã, do seu.
Não, mas, opa, você tem que ter algum. Ó, eu acho que tem um guilty pleasure que todo ser humano tem, eu imagino. É que a Flavi até comentou ontem, eu quero saber se você tem. A Flavi queimou pauta ontem, né? A gente tava conversando.
Infelizmente.
Procrastinar é um guilty pleasure da natureza humana. Você não tem esse guilty pleasure, não? Procrastinar?
Depende. Com coisas pra mim, eu tenho. Quando eu tenho que fazer um trabalho, não.
Ah, não. É, entendi. Então, você já é melhor que eu.
É, eu pensei a mesma coisa. Eu tô procrastinando pra tudo, assim. E meu grande líder de procrastinação, eu que já falei mal em outros episódios dele, que já reclamei também dele, então tô aqui pra pagar minha língua de novo, que é o TikTok, cara. Eu falei assim, nossa, eu não entendo, como jovens, o que que é FY? Isso é o quê? É fio? Então, e agora tô aqui, eu sou uma obcecada, toda vez que eu tô muito estressada, eu pego meu celular e desço o feed por horas, quando eu tô irritada.
Eu vou perguntar pra mim, você tá fazendo o quê? Aí eu tô escutando Mas se trata, garoto.
É, mas sei lá, eu escuto várias vezes aquele áudio de
carninha.
Carninha.
Cenoura.
Cenoura. Sabe qual que é?
Cara, é muito bom o TikTok.
TikTok é um prazer culposo, acho que, do jovem brasileiro.
Não, o problema não é usar o TikTok, é como eu uso ele mal. Eu uso ele pra fugir dos meus problemas, sabe? Eu tô utilizando a ferramenta de forma nociva. Eu não deveria estar fugindo dos meus problemas vendo alguém mil vezes dançando vai mostrar o peitinho pra mim, empina esse rabetão. É milhares de vezes, sabe? É meio pouco saudável. Tipo, tem uma criadora de conteúdo que ela falou assim, como que a gente consegue se entreter com o mesmo áudio mil vezes, com pessoas diferentes repetindo a mesma ação? Eu não sei. Mas quando eu acho um áudio legal, eu clico no áudio e vejo várias pessoas fazendo a mesma trend. Por razão alguma. Apenas pra ficar 50 minutos.
Uma hora da sua vida.
É, eu tenho mania de maratonar pessoas do TikTok em específico, tá ligado? Mesmo que eu já tenha maratonado antes. Então eu vou lá e vou descendo várias vezes o vídeo daquela única pessoa que eu gosto muito. Então, é isso. E na verdade eu deveria estar fazendo o quê? Qualquer outra coisa, tá ligado? Sei lá, limpando o cocô da minha cachorra, terminando um trabalho. É horrível.
Baixei que TikTok essa semana, inclusive. Porque antes ela sem celular, né?
Ou então na próxima edição do Guilty Pleasure a gente vai ver o pão mudado, tá ligado? Tudo vai estar diferente. Eu já falei mal, minha língua caiu. Eu já falei mal, falei assim, não entendo esses jovens. Essa é a única coisa da geração Z que eu não peguei. Exatamente, tô aqui, entendeu? A gente tá se retratando. Eu não concordo com várias coisas que eu falei em outros episódios. Eu falo, tipo, quem é essa garota? Garota maluca, como assim?
Nossa,
nada a ver.
É difícil ser coerente, né? É isso.
Muito. Eu não sou um personagem bem construído, sabe? A pessoa que tá escrevendo essa história não sabe o que tá fazendo.
Não sabe tudo.
Exatamente.
Gabi.
Oi.
E você, minha linda? E... O que é tipo, você trouxe pra gente?
Eu trouxe alguns, mas aí enquanto você tava falando, eu lembrei de um que eu me sinto muito culpada, mas é uma coisa que eu faço muito, muito. E talvez eu esteja me expondo too much neste momento. Mas é julgar pessoas e principalmente pessoas comendo. As escolhas das pessoas com comida.
Nossa, muito boa. Muito boa,
preciso,
pauta.
Preciso.
Muito boa.
Eu faço muito isso, gente. Eu julgo demais as pessoas pela comida que elas comem. Porque dependendo, por exemplo, pra vocês, brigadeiro ou doce de leite?
Brigadeiro.
Depende. Do doce
não,
de leite.
Não vence brigadeiro.
Não,
aquele doce de leite, aquele doce de leite, assim, cremosão, gostoso, assim, sabe?
Brigadeiro.
Não gosto.
Doce de leite.
Tá vendo? Eu já julgo Pan e Thay. Porque pra mim, quem tá certo é a Flavi. Doce
é
de leite.
Aí. Eu gostei dessa pauta. Pô, agora sim, agora eu tô me sentindo confortável.
Nada vence brigadeiro.
Nada, não. Velho. É brigadeiro.
Mas um bom doce de leite muda as coisas.
Não, chocolate é o melhor doce da face da terra.
Então, será?
Virou uma guerra.
Cara, mas eu nunca pensei nisso. Mas é realmente uma coisa específica, né? Você julgar o que a outra pessoa tá comendo. Porque a gente faz meio sem pensar. Só que você tá fazendo pensando, então é pior.
A gente tem discussões diárias sobre, tipo... Olha, o fulano foi naquele restaurante. É, não sei, né? Acho que a amizade acabou aqui. É tipo assim.
Vocês são
não,
muito conectados
é
com comida, sério. Tipo, os stories de vocês. Da Gabi em específico, tem muita comida.
Tem
é muito importante
Gabi.
A comida.
Nossa, Gabi, você acaba comigo, na moral. Às vezes eu tenho que fazer minha comida, você sabe.
Ô, neném, desculpa. Não, mas é que assim, a gente realmente, as nossas amizades, elas se fortalecem com comida. Desde o começo, assim. Eu e o Pô, a gente se conheceu comendo. E a gente vive toda essa vida comendo e conhecendo pessoas comendo. Então, se a pessoa vai pra um lugar, come alguma coisa, que a gente fala, nossa, isso aí eu já comi, passei mal, nossa, a gente julga. Não tem como. Se você for indicar algum lugar pra gente, saiba que se a gente não gostar, a gente vai ficar julgando um tempão.
Nossa, eu tenho muito receio disso. E se eu penso, eu não indico nada pra comer pra ninguém. Porque eu fico com receio, tipo assim, cara, eu tenho gostos, a pessoa vai ter outro gosto. E se ela não gostar, ela vai achar, nossa, aquela ali come lixo, sabe? Essa ideia. Então eu fico pensando, eu não vou indicar. Eu gostei, mas eu não vou indicar, tá ligado?
Cara, qualquer coisa, tipo, sério também.
Não, mas às vezes eu gostaria que as pessoas fizessem mais isso, porque daí me poupava de comer umas coisas que...
É, porque dependendo da pessoa que fala, a gente já sabe, a gente não vai gostar.
É, ó, vou dar um exemplo. Eu uma vez... Pra mostrar que não é coisa superficial, assim, tipo... É coisa, assim, pra gente é sério comida, né? Não, ó, vou dar um exemplo. A gente gosta de pizza, né? Daí, A gente, pô, junta amigo em casa, antes da pandemia, né? A galera vinha jogar videogame, comia pizza e tal. Aí um dia veio um amigo que falou assim: tem uma pizza no lugar aqui que é muito boa. O recheio é maravilhoso e ela rende muito. Tipo, cada pessoa consegue comer só. Ele ficava, na verdade, ele já tava meses falando dessa pizza. E aí uma hora eu cedi. Falei, vamos comer a pizza. Aí ele pediu a pizza, a hora que ela chegou, o negócio parecia uma torta de 3 dedos de recheio. Assim. Foi 4 queijos e frango com catupiry, se não me engano. Ou calabresa, sei lá. Mas era um negócio muito gorduroso, muito pesado. E sabe aquela pizza que, tipo, vira não uma pizza, mas aquele queijo que vira uma massa só, um negócio só quando esfria? Uhum. Eu comi um pedaço e eu fiquei gripado, porque a minha imunidade caiu, é sério. Eu comi um pedaço, eu cheguei no final do pedaço, o negócio era tão forte, tão gorduroso, tão, assim, agressivo, que a hora que eu acabei o primeiro pedaço, eu falei, não tô me sentindo bem, não vou comer mais. No dia seguinte, eu acordei gripado.
Cara, o seu review pra esse restaurante deve ser incrível. Não gostei da pizza, me passou gripe. É muito maravilhoso.
Pois é. Não, minha pressão caiu, minha imunidade caiu e eu fiquei mal. Eu falei, nunca mais como...
Ela te deu um soco.
É.
Ela te destruiu por dentro. Nossa.
É por isso que a gente... É esse tipo de coisa que a gente julga, entendeu? Tipo, e aí...
Hoje em dia vocês não são amigos mais, entendeu?
É, não somos mais amigos e...
É mentira. Isso é um fator determinante, entendeu? É isso.
Não, mas eu cheguei e falei pra pessoa. Falei, olha só, essa pizza é uma merda. E eu nunca mais vou comer esse negócio na minha vida. Mas é porque é esse tipo de coisa que... Sabe, quando tem gente que tem prazer de ir num lugar e comer até passar mal, sabe? E não ligar pra qualidade da comida, mas, tipo, ligar pra quantidade. Tipo, ir num rodízio de pizza e sair de lá passando mal. Eu tinha isso. E hoje em dia eu não tenho, mas não gosto mais dessa sensação de passar mal, de tanto comer. Então, acho que tá muito ligado a essa questão aí. A relação que a gente tem com a comida hoje, né?
Ah, entendi. Mas vocês se sentiriam ofendidos? É que vocês que são grandes julgadores de comida, se vocês indicam um local e a pessoa fala, nossa, comi lá, é uma merda.
Sim. Sim. Sim.
Sério? Vocês se sentem?
A gente se sente tão ofendido que a gente seleciona pra quem a gente indica coisas.
Isso.
Porque a gente conhece as pessoas que são próximas, né? Então, se a gente come em um lugar, a gente fala, tal pessoa não gostaria porque tem isso e isso, ou porque... não tem chocolate, ou por, sei lá, a gente sabe mais ou menos o perfil das pessoas, a gente vai fazendo uma listinha, assim, do que a pessoa comeria. Tanto que se você um dia vier em casa, eu vou ter uma listinha do que eu acho que você vai gostar e do que eu acho que você não vai gostar. E aí a gente vai selecionar pra onde a gente vai com base nisso.
Pera, mas vocês perguntam ou chutam?
Não, a gente vai...
Não, a gente vai minando. É.
Existe um arquivo na
tem um
casa
perfil.
De vocês.
Isso,
é um processo.
Não, quer dizer, tem um restaurante que a gente ama aqui, que é um restaurante de comida oriental. E aí tem sempre chinesa, coreana, japonesa e tal. E aí tem gente que eu já falei pra Gabi, assim, eu não trago essa pessoa aqui porque senão eu vou preso. Porque ela vai falar mal do restaurante e eu vou agredir.
Caramba, é muito conectado com vocês essa coisa da comida, cara, nossa. Mas eu lembrei que, eu acho que o Paul no Podmago chegou a indicar um canal de comida que o cara cozinhava. Nossa. E é extremamente viciante, né? Então eu vejo que você tem realmente uma coisa de viver ali nessa parada. Esses dias a gente tava sem fazer nada. Aí pensou assim, ah, por que não assistir uma moça cozinhando? E tinha essa moça cozinhando com lo-fi no fundo. E tinha só o sonzinho do ASMR da parte da comida, assim.
Que gostoso.
A gente viveu ali. Ela faz, sei lá, a maior parte dos pratos, ela usa peito de frango. E, cara, eu nunca senti tanto prazer em ver alguém cortar um peito de frango. Isso é horrível. Mas eu fiquei tão... Que delícia. Como você tem carinho pra fazer isso, sabe? E eu não tava sentindo fome. Eu tava sentindo prazer, sabe? Eu tava... Porra, não era tipo, caraca, eu queria muito comer, tipo... Nossa, que ótimo te ver fazer isso. Uhum. Me faz sentir bem. E eu dormi pensando nisso.
Sério? Caraca, que gostoso. Nossa, que gostoso. Que
não,
dia bom, hein?
Foi muito bom.
Porra.
Agora eu sigo essa moça e tô sempre vendo os vídeos dela, porque é muito gostoso ver ela cozinhar. É
não,
muito delicioso.
Sim,
que o feed mudou.
O feed começou a mandar.
Uhum.
Aí a gente, caramba, por que tem tanto vídeo de comida? Mas tem uns que eu não encaro. Que é aquelas que é, tipo,
comida em massa.
Isso.
Me dá medo, me dá muito medo. Tipo, essa quantidade de hambúrguer que faz, aí eles pegam uma massa, assim, tipo... E, cara, é muito...
Misturando queijo com espátula.
É agoniante.
Isso aí eu fico com raiva, isso aí eu não assisto, não. Isso aí eu fico com vontade de bater na pessoa.
Pra mim é mesmo nível de fazer arroz com Coca-Cola e...
Sim,
tá ligado?
Nossa.
Nossa,
não vai. Vocês já viram aquele em que a pessoa tá fazendo um sorvete no vaso sanitário?
Ai.
Ah, pelo amor de Deus.
Sim, ela coloca gelo e em cima ela faz sorvete. E aí ela come, pai. E, tipo,
cara, ela come.
Eu achei isso muito degradante pro ser humano. A gente evoluiu demais pra fazer isso, sabe? Mas se dá certo. Mas eu gosto também. Eu acho meio nojento assim de comida em massa, mas eu gosto de ver gente fazendo comida de uma forma esquisita. Eu não julgo que nem vocês. Tipo, sabe que é muito pouco usual, tipo, você cozinhar o arroz dentro de uma panela inteira de óleo, sabe? Vocês já viram umas paradas assim?
A gente tava vendo isso essa semana.
Não, eu não consegui dormir no dia que eu vi esse vídeo. Eu fui deitar na cama e eu tava com o celular. Aí a Gabi foi deitar também. Aí eu, tipo, eu deixei o celular no Twitter, no vídeo, pra eu acordar no dia seguinte e ir a fundo, né? Porque eu vi, tipo, 1 litro de óleo na panela, e aí você vem com o arroz. Eu fiquei, caralho, não é possível. Aí eu deixei o Twitter aberto do lado da cama. Eu falei, amanhã eu vejo, porque tá tarde, né? E eu tenho que acordar cedo e tal. Passou 15 minutos e eu tava perturbado. Eu tava suando. E eu falei, não, eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Aí eu abri o celular e fui tentar entender. E é maluquice mesmo, assim. Como que faz um arroz com 1 litro de óleo? É perturbador, sabe?
Sim, mas eu acho interessante ver isso, sabe? Eu acho legal, tipo, esse vídeo da mulher, toda a comida que ela faz parece uma delícia. E ela não faz essa coisa do óleo. Mas eu percebi que ela não faz o arroz brasileiro. E é muito diferente do arroz... Tipo, ela pra mim só coloca... Não, não é, eu não tô julgando. Estou falando que é muito diferente, parece gostoso. Mas é muito diferente de como eu vejo gente fazendo arroz aqui, sabe? Ela só colocou água lá dentro, colocou um pouquinho de sal e esperou. E o arroz dela ficou lindo, ficou bonitão. Só que eu falei, pô, isso aí eu não como com feijão não, irmão.
Ah, é o Gohan.
Eu não consigo me sentir, sabe? Pra mim, o arroz, ele tem que ter vida. Sabe? Entendi. Ele não pode estar sozinho. Sei lá, quando minha mãe não fazia arroz com vida, ela depois fazia o quê? Arroz doce. Porque ele não tem nem sal mesmo, então foda-se. Então era uma coisa assim. Então eu preciso de uma coisa, não sei explicar, eu tô sem câmera pra mostrar pra vocês. Eu tô mostrando aqui, ele tem que ter alguma coisa. Tipo, tem um idol de K-pop, o... Jungkook. Ele falou assim, eu sou incrível fazendo arroz. Eu falei, ele deve ser incrível fazendo arroz. Aí ele pegou, jogou água e arroz numa panela de arroz e falou, ficou bom pra caralho. Eu falei, o que você fez, cara? Você jogou isso lá dentro só?
É o arroz oriental, pô. Aí é diferente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu não julgo formas diferentes de fazer comida. Eu, inclusive, gosto de aprender. Ele não é o arroz, tipo, que a gente compra em mercado normal. Ele é um arroz diferente. Ele tem um gosto próprio, já.
Ele é feito pra ser gostoso?
Ele é feito pra você comer sem tempero.
Ele é feito pra ser gostoso.
Gente.
Que é o Gohan.
Pra mim, tá
e aí, mas assim... Mas é que você também, geralmente, não vai comer ele puro. Você vai comer ele com alguma coisa e sempre tem um molhinho do lado. Então você vai pegar, vai chuchar... Vai pegar o arroz, vai fazer um bolinho assim, chuchar em um molhinho, ou colocar um pedaço de carne, ou colocar, sei lá, um pouquinho de quente. Sempre vai ter alguma coisa. E aí, isso vai dar o sabor. E ele já tem o gostinho dele também. É bem diferente.
Não tem costume nenhum de comer.
Não,
nada.
Nenhum. Tipo, o arroz, ele tem que ter uma vibe de tempero, tá ligado? Senão eu sinto que eu tô, sei lá, diabética. Eu me sinto...
A Flavi, tipo, ela... Eu não sei. Pra mim, não sei se isso é real ou se você tá encenando. Mas toda vez que a gente não come arroz e feijão, ela fala, eu tô me sentindo mal.
Eu começo a me sentir fraca psicologicamente, tá? Minha mente,
eu
tipo...
Eu acho que não, cara, não comi direito hoje. A gente pode ter comido pra caralho, sabe?
Se eu ficar 5 dias assim, eu passo mal.
Ficou sem comer feijão e arroz, a vida tá passando mal.
E eu sei que é psicológico, mas eu fico sentindo que eu não tenho ferro no meu corpo. E que eu vou morrer se eu não comer arroz e feijão.
Mas é que você não come carne, né? Então tem sentido aí, porque você tem proteína no feijão, né?
Só que agora a gente tá comendo carne. Mas mesmo assim, eu não sinto o feeling, eu não consigo...
Revelações, eu sabia que a Thay tava comendo, mas...
É, agora eu tô comendo carne.
Isso é um guilty pleasure?
Isso é um guilty pleasure. Eu tinha
isso é um guilty pleasure pra mim também.
Pra mim, mano, pra mim é um guilty pleasure.
Pra mim é um guilty
carne.
Pleasure, porque, tipo, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia voltar pra essa vida, sabe? Esse vício.
Uhum.
Porque faz mal, acaba com o meu fígado num nível muito grande.
Nossa,
eu fico com dor
a Thay comeu um kibe, tipo, a gente pediu um salgadinho, ela comeu um kibe e morreu no dia seguinte. Ficou vomitando as entranhas no chão.
Eu juro.
Agora é o fantasma dela que tá falando aí com a gente.
Exatamente.
não é mais a mesma depois daquele kibe. Eu nunca mais vou comprar naquele lugar.
E kibe era uma das comidas favoritas da Thay, que era comida tipo que a mãe dela fazia pra ela de um jeito especial no forno.
Caramba.
Conseguiram estragar uma memória de infância minha. Parabéns.
Mas eu senti. Quando eu vi aquela bolinha, eu falei assim, não quero não.
Pedi minha mãe pra fazer kibe pra você, Thay. É isso.
Boa, tirar assim, esse trauma.
Eu vou tentar não ficar não comer com cara de nojo.
Não, mas sério, ela passou muito mal, ela ficou horrorosa. Assim, obrigada, amor, você é linda. Mas ela tava muito triste. Ela acordou, sei lá, 4 horas da manhã e ficou vomitando até meio-dia. Isso é muita coisa pra um ser humano.
Nossa, tinha alguma coisa estragada nesse. Não era o preparo do kibe.
Pode ser até
não,
a
fritura, é
sei lá.
É. Eu não sei o que foi, gente. Passei muito mal. Foi intoxicação.
Com certeza, alguma coisa que tinha dentro do kibe, o jeito que foi frito. Ou tava muito velho, fritaram o kibe velho, tá ligado?
Depois que eu acabei de vomitar, eu dormi, suando, enrolada.
Nossa.
No, e com 3 comprimidos de remédio pra estômago dentro de si, sabe? Eu fiquei até chocada.
Caramba, foi igual quando eu comi abacate. Viu?
Desculpa, se a gente riu, desculpa. Você me perdoa.
Tudo bem.
Não era minha intenção, eu devia ter mutado.
Tudo bem. Não, mas foi engraçado.
Não, você pode contar. Você pode contar a sua história, peraí.
Não, eu não quero contar a minha história, não. Eu tava comendo. Eu já estive no lugar da Thay, entendeu?
Foi horrível, estragou a minha memória. Eu tenho traumas. Eu também tenho muita coisa com guilty pleasure envolvendo comida. Porque, cara, eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer mal, sabe?
Sim.
Por isso que é tudo guilty.
A Thay comeu uns negócios meio estranhos.
Eu como uns bagulhos esquisitos, sim, sabe? Misturar tudo quanto é tipo de doce.
Ela pega tudo, tipo, que tiver e joga numa coisa só. Ela tem uma mania de o arroz com as sobras, né? Só que ela nunca escolhe a sobra que combina. Ela escolhe uma sobra aleatória.
Não, mas isso aí é gostoso. É, também pode ser um guilty pleasure, mas eu tô do lado da Thay, né? Você fazer aquela massa
nossa,
de arroz com...
Sim, aquela massa.
Não, mas pera lá. Eu quero saber que coisa aleatória é essa. Porque
qualquer coisa.
Um arroz e um doce de leite, aí eu vou achar que é um guilty pleasure muito guilty,
tá,
sabe?
Não tem doce, sabe? Mas ela pega todas as coisas que ela encontrar, assim, pedaços aleatórios de comida que restou e mistura com manteiga, arroz e massa de tomate. E aí é isso.
Maravilhoso.
Ah, cara, tem vezes que parece
amasso.
Isso.
Amasso.
Ah, sei lá, parece
não.
Que alguém vomitou aquilo lá.
Não, fica feio. Mas
mexido
assim, fica feio. Mas é gostoso pra caralho.
Nossa, amasso.
Mas
fica feio.
Eu sou meio chata quando a comida tá misturada,
nossa,
então devo dizer.
Não sei se é um guilty pleasure.
Não é um guilty pleasure, né?
Você é dessas pessoas que não pode encostar?
Não pode encostar.
Se eu coloco o arroz
caraca.
Em cima do feijão, ela me julga.
É porque não fica legal,
bonito.
Né? Não fica. Tipo,
mas quando você come, é uma garfada de uma de cada coisa? Você
um pedaço
faz...
de cada parte.
Mas você não. É tudo na mesma garfada ou é uma garfada de cada
não,
coisa?
Não, tipo, eu pego garfo, eu vou em cada área, cada setor do planeta do meu prato, e aí eu misturo
aí
eles
mistura.
No garfo. Mas no garfo, não no prato. Entendeu?
O Por prato exemplo, tem que ficar bonitinho.
Se eu pego o feijão e aí ele acaba dando aquela bordinha aquela coisinha na borda do prato, que passa o feijão, eu já fico deprimida. Falo assim, que prato horroroso. Que vergonha alheia desse prato. Sai de perto de mim,
tem
sabe?
O negócio dela é ir pra prato bonito, minha gente.
Mas sei lá, o meu pai tinha muita mania de misturar todas as comidas e quando eu era criança eu achava isso incrível. Só que depois, uma forma de me rebelar contra a minha família foi começar a separar os alimentos.
Entendi.
Então, pra mim, isso é um ato de rebeldia.
Entendi.
Meu pai pegava a marmita e, tipo, ele pegava vários legumes e verduras, misturava com arroz, feijão e carne e mexia tudo, sabe? Que minha mãe gostava muito de fazer verduras. E eu achava, tipo, eu sou adulta, eu como na marmita do meu pai. Eu sou tão madura, sabe? E aí, depois que eu cresci, eu pensei, eu estou sendo um bebezão. Eu tenho que aprender a separar minha própria comida. Sabe? Essa coisa, essa independência, entendeu?
Vou te dar um presente, vou te dar uma bandeja, sabe bandeja?
Ah, tem aquelas
bandejão.
Bandejinhas que tem vários compartimentos,
isso,
um compartimento
isso mesmo, coisa. Isso mesmo.
Não, a Flavia, ela tem um desses, é um de bebê.
É um de
bebê.
Não, eu vou te dar um de alumínio, daquele de bandejão mesmo. Pá.
Cara, eu acho que orna melhor o prato, sabe? Ele tem uma vibe melhor quando ele tá tudo separadinho, não sei. Até o sabor parece que fica diferente quando eu vejo ele separado e vejo ele junto. Não sei.
Fica diferente mesmo, fica sem graça.
Ah, pá.
Eu ia falar que é por isso que você acha tão necessário o arroz tá super temperado, porque você
Sim.
não mistura ele com nada. Então você
Exatamente.
Vai comer o arroz com gosto de arroz só. A comida não vai fazer sentido no final.
Gente.
Mas eu não julgo. Um guilty pleasure meu é comer miojo. Eu compro miojo aqui pra ser feliz.
Mas o meu, eu gosto de comer miojo. Eu gosto de comer miojo de cru, sabe?
Ai, isso é gostoso. Nossa, é um...
Depende do miojo. Tem que ser um miojo bom.
Não.
E eu gosto mesmo. Tipo, pego e fico...
Mas chegar aqui nem biscoito.
Com seus salgadinhos, às vezes, né?
Eu já fiz isso uma vez. Foi maravilhoso. Eu sei que é horrível.
Vou quebrando ele e comendo, sabe?
Isso. Compartilha o pão. Compartilha desse seu guilty pleasure. Eu tava tomando cerveja com os amigos, universitário fudido, não tinha dinheiro. A gente não tinha coisa pra petiscar com a cerveja, né? Aí quebraram um miojo num prato, tipo, 5 pessoas. Quebraram um miojo no prato e jogaram um pozinho em cima. E aí a gente ficou tomando cerveja e comendo aquilo. Foi incrível.
É bom, gente. É bom. Mas quando eu cozinho o miojo, aí eu jogo requeijão nele. É bom também.
Isso aqui. Queijo com queijo é bom.
Pega o requeijão, jogo, mexo o requeijão.
Virou um guilty pleasure de comida mesmo.
Virou,
né?
Virou sim. Tá bom, mas tem muito guilty pleasure de comida. A gente não fez só um de comida.
Cara, mas comer miojo em si me faz sentir culpada, porque eu sinto que eu poderia ter cozinhado. Mas eu não, eu resolvi lutar contra a minha saúde, e aí agora eu vou comer esse miojo.
Igual delivery, né? Você poderia ter cozinhado.
Depois de encher de sódio.
Sim, e o pior é que eu tenho vergonha, você falou de coisas que eu não contaria pro meu pai, eu escondo que eu compro o lanche do meu pai.
Esconde mesmo.
Eu fico com muita vergonha, um dos pensamentos que eu
Sério?
Tive...
Sério?
Quando eu voltar pra casa, eu quero separar o portão pra que ninguém saiba que eu tô pedindo lanche. Porque se eu tiver que admitir pra minha mãe e pro meu pai, eu vou ficar constrangida. Eles não têm essa cultura de comprar lanche e eles me julgam muito.
Tem que ver a cara da irmã dela, velho.
É decepção pura, é decepção, decepção, sabe? Tipo, então você comprou lanche. E é triste, cara. E eu vou comer a minha batatinha muito deprimida, sabe? Então,
comida, experiência.
Então eu faço não, isso em segredo.
Se, é o mesmo portão se alguém que não é a gente pega o...
Caralho,
dela.
Você tem noção, dói, gela meu corpo todinho. Eu fico, quando eu peço comida, eu já fico em alerta. Eu já fico assim, caraca, eu tenho que estar preparada, porque se alguém lá embaixo pegar, eu tô fodida. Eles não vão fazer nada nem de me julgar. Mas sabe, se alguém pegar, eu vou, pá, caralho, velho, ele vai ter que me chamar. Então eu fico em alerta, que nem um cachorrinho. Às vezes eu fico em pé na porta, esperando. Pra que ninguém pegue meu lanche, sabe? Não acho que eles vão
tipo,
comer.
Tipo, se o lanche está a caminho, aí você fica no portão.
Sim. Os que eu sei que não atualizam o aplicativo, eu já fico até com a minha orelhinha pra cima, sabe? Porque eu penso, tem gente que eles vêm pra entregar e eles não atualizam que já estão vindo. Eu olho pra... Não, esse aqui eu sei que ele não vai me atualizar. Eu tenho que ficar em pé depois de dar uma hora. E fico olhando pra todos os cantos. Eu fico meio desesperada. Porque eu sinto que eu tô sendo julgada.
Caramba.
Nossa, é que você não tava ali quando meu pai chegou aqui, né? Ele veio nos visitar. E aí ele olhou pras caixas de lanche que a gente tem ali no terreno e perguntou: que é isso? Eu falei, isso é antigo, pai. Isso nem é meu, era de. Não, eu. Sabe, eu comecei a tentar devanear, tipo, não, pai, eu sou saudável, eu não compro essas coisas. Eu não acho certo. Ele falou, se você tivesse gastado o mesmo valor pra comprar comida, tudo seria diferente.
É porque dá pra comprar muito mais se a gente for fazer. Mas não
sim,
fazer,
e ele já me dá as opções pra quebrar as minhas pernas. Ele fala assim, cara, dava pra você comprar, fazer uma saladinha com aquele valor, dava pra você fazer nananana, ia durar muito mais tempo, e nananã, e eu falo, cara, isso tá certo.
Vou dar a dica do ano pra vocês. Pra mim, pra gente, tá funcionando. Não sei se vocês vão encontrar, não é todo lugar que tem. Mas aqui tem alguns estabelecimentos que fazem marmitinha congelada pra semana. Isso mudou a nossa vida. A gente tava de saco cheio de cozinhar, aí a gente tava comendo mal. Aí toda compra nossa parecia compra de TikToker. Que tinha, tipo, fandangos, shoyu e pipocas e Coca-Cola.
E Fanta Mistério.
E Fanta Mistério, todo compra nossa é tipo, era uma vergonha, assim. E passa lá.
Não, peraí, então você realmente descreveu que nós somos vergonhosos, isso aí é a nossa compra.
Também? Não, é que a pandemia a gente cozinhou pra caralho e lavou louça pra caralho, né? Então todo mundo de saco cheio. Aí o que a gente decidiu? Esse ano a gente vai pedir comida, mas vai ser comida saudável. E aí tem esses lugares aqui que você pede, tipo, pra semana, então fica barato. Não fica caro. E se ela vem marmita pro almoço, assim, 5 marmitinhas. E aí você só coloca no micro-ondas, comeu, acabou.
Gente.
Legal, isso. Tem um negócio aqui de comida fit, mas eu não sei se eles fazem isso.
Ai, será?
Não sei se eu fico tão animada pra comer uma rúcula.
Não, é porque você realmente se sente bem comendo mal. Mas se sente culpada por estar se sentindo bem.
Mas eu não fico no mesmo high pra comer.
Não, mas não é uma rúcula. Não,
mas eu tenho uma opção.
Vai falando aí que eu vou.
Não, essa é a minha opção. Nossa, ele vai almoçar
mais. Vou mostrar as marmitas.
Olha, é... cozinha agora.
O que que tá virando esse episódio, gente?
Não, é um rolê. Eu tô aqui no congelador. Olha só, polpetone de carne com couve-flor e queijo gratinado. Legal, pô. Legal.
Sim.
Iscas de frango a pizzaiolo com mix de legumes. E os legumes são cenoura e abobrinha. Legal, ué.
É comida. É comida,
é comida
de verdade.
Pô,
é comida pra você viver bem e mais tempo.
É verdade.
Tipo, frango preservar grelhado, a vida.
Ó, frango grelhado com arroz de brócolis e que bebe, não sei o que aqui.
Mostra o tamanho
é
do negócio.
Tipo, é tipo uns 300 gramas, assim. Eu como mais que isso, mas tá me ajudando a comer menos, sabe?
Uhum.
Uma coisa que eu queria controlar também, porque se deixar eu... Outro guilty pleasure, se deixar eu faço uma refeição no dia, assim. Eu não tomo café da manhã, eu não almoço, e aí eu janto 2 quilos de comida.
Cara, me identifico. É uma coisa. Às vezes eu fico, tipo, eu não tomo café da manhã, fico o dia inteiro aqui trabalhando. Esqueço de comer.
Aí eu tenho esse
comer,
negócio, esqueci de comer.
Eu tô com muita fome.
Sim.
Como pra caralho, e depois eu tô tão cheia que dura até a noite, assim.
Sim.
Que de noite eu não faço o metabolismo direito. Eu fico cheiaça até o final do dia.
É muito difícil se relacionar com alguém assim, viu? Porque eu como de 2 em 2 horas. E se eu não tô comendo ali, eu fico puta. Só que eu gosto de comer acompanhada, entendeu?
Ah, não. Eu tô tentando acompanhar. Eu marquei alarmes pra me lembrar de comer ao longo do dia. Mas se deixar, eu sou, tipo, faço uma refeição só.
Ó, eu tenho um guilty pleasure que não é comida.
Não existe isso.
Não existe.
Vai lá.
Mas eu não gosto de contar porque as pessoas ficam, meu Deus do céu, como é que... Eu gosto de dormir com cobertor, mesmo em dias muito quentes. Porque eu gosto de suar debaixo do cobertor.
Peraí, não.
Que eu durmo
seu prazer
bem.
É suar.
É.
Poxa, eu ia te defender, porque eu falei, eu também. Mas meu prazer não é suar, é me proteger do capeta.
Então... Também. Não, é, eu me sinto muito mais segura com uma cobertinha.
Também.
Nossa, a Flavia é muito suportável com isso.
Cara, mas não, peraí. Vamos focar no fato do prazer é suar? Vamos entrar.
Não, mas não, pera lá. O meu prazer não é suar, meu prazer é dormir com coberta. E aí eu sou por consequência.
Mas remete a alguma coisa do seu passado, da sua infância? O útero, por exemplo.
Quentinho. Não sei, gente. Não sei se era quentinho o útero. Não sei, eu acho.
Eu acho que o útero é quentinho, talvez seja. Então,
Recém-nascidos que estiverem ouvindo, por favor.
Quentinho e molhado, né?
Ué, molhadinho. E toda coberta.
E eu também tenho essa mesma mania, e eu acho que eu já cheguei a comentar outras vezes que eu tenho que tampar a minha orelha, especificamente a minha orelha, com travesseiro. Porque se eu não fizer isso, muito possivelmente eu não consigo dormir direito.
Eu gosto que você enfatizou especificamente a minha orelha. A orelha dos outros não funciona, então.
Se é a minha orelha, que a Tainá, ela gosta de roubar o meu travesseiro e fazer o mesmo. Mas, assim...
Não... Eu faço isso pela luz. Eu sempre perco o meu negocinho de tampar o olho. Não dorme no escuro também. E eu só consigo dormir, que agora eu tô tendo umas insônias fodidas. Se tiver um completo breu, sabe? Não tem nenhuma luz, eu não consigo saber onde que eu tô andando. Eu pego o travesseiro quando eu perco o meu negocinho de tapar o olho, que eu esqueci o nome, com o travesseiro. Às vezes eu roubo dela. Você nem nota. Relaxa.
É, você faz enquanto eu durmo, né? Mas é isso, eu tenho que tampar a minha orelha. Eu não sei se alguma coisa aconteceu quando eu era criança. Ou será algo que eu não podia ouvir. Porque eu dividi a cama com os meus pais, já falei sobre isso. E aí, talvez eu tenha pegado essa mania pra me defender de algo, assim. Tipo, será que os meus pais estão se beijando? Que nojo tampar. Mas enfim, e aí eu tenho essa coisa até hoje. Tipo, eu não consigo, quando eu vou dormir em uma casa de estranhos, e eu não vou alertar ele sobre essa minha coisa, tipo, estranhos, amigos. Eu não chego assim, olha só, se você não teria assim, um travesseiro extra apenas para a minha orelha, não? E aí, o que que eu faço? Eu tampo as minhas duas orelhas, sabe? Tipo aquele macaquinho de não ouço. Então, eu durmo assim.
Poxa vida, você já veio dormir aqui deixar. Em casa. Vocês já dormiram aqui em casa e você não me falou nada. Agora
porque
eu.
É uma tá coisa vendo? Esquisita. É
eu
uma
vou
coisa
comprar
estranha.
Um travesseiro só pra você.
Não,
eu vou fazer
aqui,
crochê.
Não
Flavio.
Precisa. Aqui em casa tem. Aqui em casa tem tampão de ouvido. Maravilhoso.
Será? Realmente, eu nunca experimentei isso, sabe? Então eu sempre tento me tampar de formas naturais. O que eu encontro, assim.
Eu tento me tampar de formas naturais.
Mas eu quero... A Thay deixou escapar um negócio aí, que eu quero tirar leite dessa brincadeira. Vi, você não dorme em ambientes escuros? Como assim? O que acontece?
Não sei, é porque eu não sei. Quer dizer, sei lá. Quando eu era pequenininha, quando apagavam as luzes e só tinha a luzinha da TV, eu ficava muito assustada. Então eu saía correndo na rua, assim. Então acho que os meus pais entenderam.
Eu fazia o quê?
Eu saía correndo na rua de madrugada porque eu via que tava tudo escuro. Então, tipo, eu sempre sei quando tá tudo escuro, sabe?
Não, peraí. Devagar. Você... Caramba, não, eu fiquei impressionado mesmo. Você via que tava tudo escuro e aí você saia correndo na rua de desespero por estar escuro?
Sim, eu sempre sei quando a luz se apaga, mesmo se eu estiver dormindo. Sim. Eu acordo automaticamente.
Caraca. Eu tô aqui pra provar. Uau. É 4 horas da manhã, a tua vida tá roncando. Se acabou a luz, ela vai levantar e vai sair correndo pra ver onde tem luz.
Eu não sei, eu sempre procuro a luz. Quando apaga a luz, eu saio correndo em busca de encontrar.
Eu não sei como ela sabe. Porque ela tá de olho fechado no corredor.
Sim, é uma proteção que eu sei lá.
E ela me assusta muito, porque é um vulto no escuro. E eu fico muito cagada de medo.
Cara, eu quebrei meu copinho favorito, assim, sabe? Eu entrei em pânico que deu blackout e eu esqueci que eu tinha deixado ele do lado da cama. E aí eu enfiei meu pé na porcelana e saí correndo.
Quase rasgou o pé.
Sim, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Aí é isso. Mas por que eu falei isso? Ah, é porque, exatamente, se apagar a luz, eu saio correndo.
Caraca, que doido isso.
É bizarro.
Não é nada guilty,
são todas essas manias.
É um medo.
Não é nem guilty, nem pleasure. É.
Olha, você se expõe mais. Ai. E olha pra carinha do Pond. Não falei nada.
Não, eu quero... Pô.
Mais uma, pô.
Eu quero algo nível sair correndo pelada.
É verdade.
Caramba, difícil um guilty pleasure desse, peraí.
Pode ser só guilty também, tá valendo.
Fumar...
Prazer.
Fumar é doença, né? Não é.
Meu Deus, que pesado. Não é guilty, essa militante.
Não, é um pleasure. É fumar, infelizmente, é um guilty pleasure, sim. É um vício, claro, mas tem prazer envolvido. É muito gostoso. Pra mim, é muito gostoso almoçar, tomar um café, fumando um cigarro. Nossa. É uma delícia, 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 delícia.
Eu nunca vou entender essa ânsia de quem fuma com café. Parece que uma coisa não
anda. Se conecta. Complementa,
e,
você, né?
E as pessoas cheiram a cigarro e café ao mesmo tempo. Tipo, uhum. É um lance meio...
Uhum. É uma escola, uma mistura,
parece escola
assim,
pra
né?
mim. Um cheiro de escola.
É um cheiro de escola.
O cheiro da escola pra você era café.
Nossa, sua escola tinha um cheiro meio diferente.
Tá indo no prezinho, não quero
um
nem saber.
Tô preocupada.
São coisas que se complementam. Cigarro, café e um chocolate. Assim, é tipo... É.
É uma pitada de tudo.
Uhum.
É um pouco de
eu não tenho sabia. Um negócio que eu não sei se é guilty pleasure. É só. É uma mania, enfim. É uma mania. Quando eu vou comer, eu nunca falei isso pra ninguém. Quando
revelações.
Eu como, eu conto se eu estou partindo as coisas em números pares pra comer.
Uau!
Caramba. Eu tenho que sempre comer dando um número par de mordidas, um número par de garfadas, um número par.
Caramba!
De coisas.
Isso é
número par.
Isso chama...
Eu não sei.
Isso não
é
toque, não? Você consegue
mas
isso, comer sem
isso
fazer
me...
isso?
Não, isso me dá prazer. Se eu não faço isso, se eu dou uma mordida ímpar, eu fico muito paranoico e acho que tá tudo errado. Eu falo assim, não, alguma coisa tá errada.
Como assim uma mordida ímpar?
Tipo assim, eu dei... Eu vou contando, mordi uma vez, duas, três, quatro.
Até
se acabou o negócio, sim, se acabou o negócio, eu não deixo acabar o negócio com uma mordida ímpar. É, tipo, se tá mesmo se tiver um pedaço muito pequeno, eu vou morder ele de novo pra ele dar par.
Ah, caramba. Nossa, mas isso é muito legal, porque dizem que...
Legal.
É, não, é legal porque dizem que é saudável comer devagar, né? E eu como igual um cachorro, então se eu contasse as minhas mordidas... Pô, legal. E aí, tipo, peraí, é garfada, é mordida, é tudo?
É, sim, isso tudo.
E você partir pedaço, você partir, tá comendo um omelete, você parte o omelete em par... Ah, é.
Em números pares, é.
Caramba.
Que legal.
É diferente. Ó, honestamente, é diferente, assim. Eu parece um pouco que é toque, porque... Você não consegue não fazer sem... Ficar,
é,
se você
tipo,
fica meio incomodado.
Ficou muito... É, já, isso já é tão natural que eu sempre faço isso. Então eu sempre vou fazer isso. Não importa o que eu esteja comendo. Então. E as pessoas não percebem que eu tô fazendo isso, né? Porque isso eu tô fazendo na minha cabeça.
Nunca notei.
Então...
Nunca percebi. Eu sei que você demora muito pra comer, assim. Você tem todo um processo. Você dá uma mastigadinha e pá. Tipo, a gente... É tipo um ASMR. A gente tá em cal com você enquanto você tá comendo. Um ASMR, uma parada assim. É legal até a gente ficar em silêncio. Só pra gente curtir. E tipo, eu nunca pensei que tava contando.
Tô contando, amiga.
Cara. Agora todo mundo que for comer com o Pan vai contar, né? O,
vai, vai ficar olhando.
E voz alta junto, né? Uhum. Um.
E aí vai incomodar a gente se tiver parado no ímpar.
É.
Ficar olhando, tipo,
não, já separa um pedaço fazer? No seu prato, assim, ó.
É.
Vou acabar, já tá aqui, tá aqui.
E o legal é que você vai ficar pensando assim, como que ele vai resolver esse enigma, né? A gente chegou em um número ímpar. Como é que ele vai fazer pra resolver isso tudo?
Sim.
Aí eu vou olhar pro prato, ver como é que ele divide o resto. Cara, vai ser realmente uma coisa, tipo...
uma nova experiência.
Tipo assistir xadrez de profissionais, sabe?
Você faz isso com pipoca, por exemplo.
Faço.
Um grãozinho.
Caramba!
Caramba!
Isso é nível hard, deve ser, tipo, tinha que ter campeonato. Tinha que ter campeonato.
Não, é verdade. Não, que tipo de comida que você não curte comer, porque você fala, não, essa aqui eu não consigo fazer número par. Tem alguma comida que te atrapalha? Não.
Não.
Gelatina é possível?
Sim.
Gelatina. Ela, mas também
é
não.
Aí gelatina. Você conta a garfada, né? Da
é, garfada, garfada.
Não mordido. Você conta mordida também ou é só garfada? Desculpa.
Não, que... mordida enquanto eu tô mastigando, não.
Ah, tá. É só garfada.
Só a repartição.
Entendi.
É. Ah, eu achei que era mordida também.
Mano, tu não perde a conta?
Não. É um profissional, a gente tá falando com um profissional.
Você consegue conversar?
Sim.
É, tipo, você consegue trocar ideia enquanto você tá comendo?
Cara, caramba. Nossa, isso é um nível de foco. Aí a gente pensa assim, ah não, o Pan é desatento. Nada.
Não.
Ele tá conectado numa outra coisa aqui.
Ele tá uma outra parada.
Você tem que parar pra pensar, ele tá conversando com você enquanto tá comendo. Ele tá fazendo coisa pra caralho, velho. Tem uma contagem, um jogo acontecendo, meu Deus.
Você fez uma pergunta complexa quando ele tiver com
o pai. Começa a fazer conta, começa a fazer conta.
Caramba.
Nossa, aí vocês estão pedindo eu fazer conta enquanto eu tô comendo. Conta.
Olha, lança esse campeonato. Tem muita gente que curte comida, tá ligado? E tá precisando de esportes novos, de inovação nesse meio. E aí podia fazer uma
complexa,
nova coisa.
Realmente.
Sim, cara.
Acho que um bom termômetro é da Bilbo.
Sim, eles são ótimos analisando isso. Eles poderiam selecionar as comidas mais complicadas dele fazer isso. Seria ótimo. Eu assistiria tranquilamente esse reality aí.
Confete. Imagina.
Confete. Eu ia falar de amendoim, amendoinzinho japonês.
Você não sabe quantos grãos tem ali dentro, imagina.
Mas é difícil, né?
Contar enquanto come? Caramba, não consigo nem me concentrar enquanto tô comendo.
Olha, nesse clima delicioso de contar quantas garfadas a gente dá enquanto come, que a gente tá encerrando esse episódio. Mas antes, a gente vai pro nosso bloco de indicação e indicar coisas pra você assistir, ouvir ou o que mais possa ter por aí.
Bloco de indicação.
O que você tem pra indicar pra gente essa semana aí?
Eu sei que é uma indicação bem tardia, assim, tipo, não é novidade nenhuma, mas eu queria indicar a Euforia, que a gente assistiu primeira e segunda temporada, o último episódio a gente conseguiu pegar no ao vivo, e nossa, que série boa, é pesada, fica o disclaimer aí, o aviso, é muito pesada, trata de temas pesados, não é legal pessoas... menores de 18 anos, né? Uma audiência imatura assistir, porque pode formar, assim, mudar a cabeça de alguém, né? Opiniões. Porque mexe com drogas e relações tóxicas, abusivas e pessoas com questões muito pesadas para resolver. Mas é muito bem feito, muito bem atuado. Muito bem dirigido, as músicas são incríveis. Nossa, eu fiquei obcecado por essa série. E na segunda temporada tem o cara mais descolado do planeta, que é o Dominic Fike, um artista e compositor que fez música com Paul McCartney. Ele é muito descolado. E ele faz um personagem muito bom na segunda temporada. É incrível, assim, essa série. Perfeita.
Uma ótima indicação, assim, só porque
a série é muito boa, assim.
É.
A minha indicação hoje é mais tranquilinha, mas é a campanha que a gente tá lançando, que eu acho que, não sei se já vai ter terminado quando esse episódio for ao ar, mas é a campanha de desventuras no Sindicato RPG, que é a história, né, que nós aqui estamos contando e que se passa no Sistema dos Reinos, que é o sistema próprio do Sindicato RPG. Então, vai lá dar uma olhadinha, porque a história ficou bem amarradinha no final e ficou bem gostosa de ouvir.
Essa campanha tá maravilhosa.
E eu amo que ela fala assim, ah, não, tá levinha, sabe? E o arco principal não tem nada de levinho, assim, tem várias coisas assim.
Nada.
É levinho, contém assassinato, mas é levinho, tá?
É mais 18, tá? Esteja avisado.
Então, adorei o conceito de leve da Gabi, assim, leve, tranquilamente.
É tranquilo, gente, dá pra ouvir e dormir, entendeu? Ah, não,
principalmente se você é um ouvinte do crime, você dorme tranquilamente depois de...
Exato.
Tem cenas fortes, mas acho que leve da forma que vocês levam a campanha, né? Que
sim.
Dá
sim.
Pra ver que é um grupo de amigos jogando RPG e, pô...
Tem até umas partes que ficam meio cômicas, às vezes. Mesmo sim. Sendo pesado.
A ideia parecia um anime.
Catrine estava lá.
Não sei se imaginei errado, mas pra mim todos nós estávamos num traço de anime, viu, gente? Infelizmente
sim.
Foi isso. Tem campanhas que eu vejo todo mundo bem realista, assim... Depende do traço do artista pra cada campanha. Mas essa em específico eu vi a gente fazendo tudo isso em anime. Vocês têm essa vibe de quando vocês estão ouvindo um podcast e de repente alguns vai pra uma parada tipo, ah, é uma série, são atores atuando. Outros assim, ah, é tal traço de animação. Pra mim, vocês já viram um estúdio que... É o mesmo estúdio que faz Avatar, né? Que faz Voltron. Pra mim, a gente foi ilustrado nesse traço, sabe? É isso aí e tá tudo bem.
Não. Gostei, é isso.
Gostei.
Tá, e você trouxe uma indicação hoje?
Olha, eu acho que a minha é realmente leve. Que é The Owl House, A Casa da Coruja. Que é um desenho que tá lá na Disney. Tem as duas temporadas já pra você assistir.
É, eu acho que a segunda temporada entrou agora no catálogo, né?
Tá agora, tá dubladinho pra você.
É bom mesmo.
A segunda temporada que eu só vi o primeiro episódio, eu acho.
Não, os primeiros quatro só.
E é muito bom. A personagem principal, a Luz, é sensacional. Tipo, cara, como uma pessoa pode ser tão fofa?
Não, e eu fico pensando isso. Cadê o defeito da Luz? Cadê?
Cara, a menina chama a Luz.
Não tem, gente. Não tem. Ela não é um protagonista irritante. Ela faz as paradas e a curiosidade dela, você passa pano pra Luz, cara. O protagonista que quando ele faz merda, você passa pano, é um ótimo protagonista
não,
também,
coisa
sabe?
Coisa errada que ela faz, eu passo pano.
É, eu falo assim, não, cara, mas ela tem um propósito. Ela quer quebrar regras. Essa garota, velho. Essa menina, é sobre ela.
Cara, e tem personagens incríveis com referências a várias coisas que você vai ver por aí. Tipo, Harry Potter, D&D. Tem muita coisa lá, velho.
É muito gostoso.
É muito gostoso de assistir. E sem falar que todos os personagens são muito bons.
E tipo... Tem um personagem lá que é incrível, e por mais que ele seja fofo, ele é assustador, eu só gostaria de ressaltar que é o Corujito.
Corujito?
Sim, ele é muito fofo. A nossa campanha, os primeiros episódios, eu só comecei a escrever depois de assistir a primeira temporada.
Olha.
Porque eu tava tentando me inspirar, então...
E foi.
Eu assisti e eu vi, cara, isso aqui é muito vibe da... Por causa da, tipo, da loucura que tem nos episódios, sabe?
É a insanidade, sabe? O simples traço da loucura ali já ele remeteu.
Tipo, coisas do tipo... como é que...
Qual? A Ida?
A Ida. Tipo, o braço dela caindo numa situação muito nada a ver. Tipo, eu falei... Gabi é muito assim.
Vou procurar ajuda médica, tá tudo bem.
Panzinho, nos diga aí, o que que você traz pra gente?
Ok. Todo mundo sabe que eu gosto de assistir coisas sendo feitas, coisas que foram feitas, tipo, coisas, né?
Se a pessoa não sabe, tem que assistir os outros Guilty Pleasures aí, que o seu primordial é reality show.
É, agora, voltando à indicação, tem uma vibe meio Irmãos à Obra, essa indicação. Mas não é Irmãos à Obra, tipo, é um pouco diferente. É uma série documental de pessoas mostrando suas casas. Só que elas são casas peculiares, tipo, por fora você é uma casa normal, mas por dentro elas têm coisas diferentes e coisas misteriosas, ou só uma decoração muito diferentona mesmo. Tem gente até que montou um museu dentro de casa, tá ligado? E então, tipo, tem casas com coisas muito, muito, muito legais mesmo, muito diferentonas mesmo. E é da Netflix esse documentário, chama Incríveis por Dentro. Então, tipo, mostra a casa das pessoas em vários lugares do mundo com essas coisas peculiares. Tem gente com casa toda rosa, tem gente com museu dentro de casa, tem gente com coisas de terror dentro de casa, tem um monte de coisa. É isso, Incríveis por Dentro.
Eu, nesse janeiro aí, eu li O Outsider lá do Stephen King. E foi o primeiro livro dele que eu consegui terminar sem ser sobre a escrita. E eu fiquei super, tipo, obcecada. Agora eu quero ler todos os livros que eu consegui dele. E é muito da hora. Não é um livro leve, né? A gente começa com a premissa de um crime monstruoso acontecendo na cidade. A gente acha esse rapaz que parece que cometeu esse crime. Mas a gente descobre que não é nada como imaginamos, sabe? Então tem uma pegada, assim, investigação, crime, a dualidade humana. Somos monstros, somos babacas. E é sobrenatural também. Então é bem legal, é bem maneiro, assim. É um livro, assim, pra você ler quando você tá com um pouquinho mais de estômago. Porque os crimes descritos nele são muito ruins, principalmente se... Ah, eu acho que é a palavra, gatilhos. Tem muitos crimes assustadores, horríveis, narrados lá e podem te fazer ficar embrulhado do estômago. Mas se você gosta desse tipo de coisa, vai lá, Outsider, do Stephen King. Essa é a minha indicação. Eu acho que é coisa que a gente encerra o episódio, né?
Ah, gente, só amiguinhos.
Nos vemos na próxima quinzena aí. E muito obrigado, Paul, por estar aqui se expondo pra gente. E espero que volte.
Com certeza, só me chamar e obrigado eu pelo convite. Foi um prazer.
Tchau. Prazer te ter aqui. Tchau, gente.
Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, tchau.